Bom dia, estamos aqui hoje na Rádio Convivência, na Frequência da Gentileza. Meu nome é Darlene.
Meu nome é Fernanda.
Marina.
E hoje o tema que a gente vai debater é crise, que o termo se origina do grego krinien, que quer dizer decidir, ou mais apropriadamente, a capacidade de bem julgar. E também tem outras diversas definições no dicionário, e uma que a gente achou interessante debater hoje seria um momento perigoso e decisivo.
A gente também está aqui com alguns convidados, a gente gostaria que eles se apresentassem.
Oi, meu nome é Mariana.
Meu nome é Milena.
E o meu nome é Graça.
Legal.
E momento perigoso e decisivo, porque a crise aparece como uma coisa momentânea. E eu acho que atrás desse momento está presente uma coisa muito mais estrutural. E isso levou a um debate entre o que esse momento pode apresentar, a partir do momento que a gente pode descobrir através dele, né? Então...
É, e aí, Mara, assim, a gente pensar um pouco assim, se é um momento, né, da ideia de que é uma coisa que tem um período determinado, mas que muitas vezes esse período, na verdade, ele se estende. Uma crise pode durar muitos anos, né, se estender, mas é uma coisa que a gente pode pensar assim, querendo ou não, a gente tem a representação dos governos que encerram alguns períodos e que isso então pode fazer a gente pensar assim, bom, mesmo que essa crise ela se estenda e ultrapasse os governos, como a gente pode pensar na crise da educação, por exemplo, mas um governo pode criar políticas públicas para atuar nessa crise, mas a gente achar que não está correspondendo e aí querer uma intervenção, então eu quero mudar de governo para poder intervir nesse momento de crise. Então ele, na verdade, apesar de ele se estender, ele não fica... Ele se restringe a um momento de mudança, de eu querer uma mudança para atuar nessa crise, né? Então, ele não é um momento longo, ele vira um momento, né? Faz com que as pessoas queiram intervir. E aí a gente pode pensar assim, mas essas crises são para quem? Quem está em crise, né? Ela favorece que setores, né? A gente pensou um pouco sobre isso, assim, de que... A gente está falando da crise econômica, crise política no momento atual, mas ela pode ser que ela tenha interesses favoráveis sempre para algum lado e desfavoráveis para outro. Será que todo mundo sente que está em crise? Uma taxa de juros alta? Né? Você favorece a que interesses? Assim? O que vocês acham?
Essa conversa toda, sabe o que me lembrou? Assim, eu tenho trabalhado com o governo de alguma maneira, não dentro, mas desde 2003. E assim, quem trabalha lá, a minha sensação é que sempre vive em crise. Porque tem milhares de decisões que são tomadas o tempo todo, né? Pessoalmente, acho que os indivíduos que vão pra lá acabam vivendo crises pessoais, mas pensando, cada processo de decisão é isso. E o que mais tem me chamado a atenção é por que há um ano e pouco, isso virou tema de mídia. Por que se escolheu esse momento para dar tanto foco e trazer como se agora a gente estivesse vivendo um momento tão peculiar em relação a todos os outros? Do meu ponto de vista, tem questões político-partidárias e de escolhas dos meios de comunicação e dos grandes conglomerados que estão influenciando isso, assim. Então, isso que você fala, né, de momentos... Poxa, a gente vai falar que a educação no Brasil vai bem? Há quanto tempo essa coisa está assim? Acho que a gente tem avanços nos últimos anos, mas que não se refletem, parece que a coisa está pior agora. Então, acho que nessa conversa sobre o que é crise, o que também se escolhe para virar crise e a partir daí se dá tanto destaque que vira. E se você for perguntar para a maioria das pessoas por que está pior, taxa de juros alta, inflação, o preço da tal coisa aumentou, mas não se tem elementos de verdade, não tem informação de verdade, tem tanta informação, você liga naqueles canais de notícia e fica lá ouvindo, nossa, eu ouço uma rádio de notícias à tarde, que às vezes eu fico com a sensação de que eu não vivo nesse lugar que esse moço vive falando, que tá tudo muito horroroso, então Por que que se escolheu nesse momento parecer tão mais crise do que em todos os outros?
Eu fico pensando sobre esse assunto, que na verdade é uma reflexão bastante pessoal mesmo, que é por que que a gente sempre olha para a crise ou para esse conceito, enfim, como eu acho que eu entendo ele, como uma coisa ruim, assim, né? E eu fico pensando, né, às vezes a crise ela é bastante mobilizadora e ela tem bastante potencialidades. Então, seja como for tratado o tema, é sempre num aspecto ruim, né? Então, tipo, parece que é sempre ruim se dizer que se tem alguma coisa em crise ou a gente mesmo tá em crise, né? É sempre, puta, tô em crise, que ruim. E às vezes, e podia ser, assim, uma potência muito grande a crise, né? Ser vista como essa potencialidade de transformação. Então, puxa, eu tô em crise, né? Tipo, que momento criador. Porque a partir do momento que eu tô em crise, com certeza parece que tá purulando ali uma mudança, alguma coisa assim, né? E isso poderia ser visto com essa leveza, eu acho. E eu fico me perguntando, na verdade, é uma questão pessoal, porque isso, eu fico me perguntando por que que a gente tá acostumado em lidar com esse tema como algo ruim, como destruidor, como, enfim, como sem perspectiva, né? Sendo que, na verdade, ele é o avanço de uma perspectiva, talvez, sim, sei lá.
Que dá para dizer sobre os escândalos agora, né? Corrupção. Estamos vivendo um momento que nunca se viu na história do Brasil, né? Puxa, é muito salutar que tudo esteja vindo à tona. E se a gente tiver uma observação mais aguda, nós vamos ver que o que está acontecendo agora, essa crise demonstra que a corrupção, que todos esses danos à população não são de agora. Eles estão aparecendo agora. Então, nesse sentido, muito bom que esteja acontecendo agora, porque tira das pessoas a possibilidade de imaginar que a crise ela é deste tempo. O que nós estamos vendo é a ponta de um iceberg que mostra que é resultado de uma história bem antiga, né? E aí choca, né? Porque antes não vinha à tona. Então é extremamente salutar o que a gente está vivendo. E aí, paradoxalmente, né, os meios de comunicação, os grandões aí, como dizem, né, estão contribuindo para mostrar esses efeitos nocivos.
Se a gente pensar uma presidente que acabou de ser eleita há 6 meses, né? Nem isso.
Pois é.
Há quanto tempo ela está... E aí a crise aconteceu agora, né?
Pois é. Seria uma ingenuidade a gente imaginar que todo escândalo que a gente está vendo aconteceu, nasceu, se desenvolveu e eclodiu em 6 meses.
É isso que a Milan falou, assim, de... Assim, como se... A crise precisa... Ela é cíclica, né? Como se a gente sempre precisasse de processos de transformação, de fato, para mudar, para ter, enfim, uma alteração, né? Enfim, então... É muito... É isso que você falou, eu concordo muito, assim, de fato, como se coloca como uma coisa positiva e negativa, né? E nunca é positivo mesmo, sei lá, também...
E crise tem a ver com crescimento. E não existe crescimento de flor sem antes ela ser semente, mergulhar na terra, apodrecer na terra, para depois começar a germinar e virar flor cheirosa e servir de presente, de embelezamento dos lugares. Não existe crescimento sem crise.
Inclusive, acho que a gente pode aproveitar o momento da crise para colocar isso que você colocou, né? Um outro viés. Não precisa ser uma coisa ruim, pode ser uma coisa boa no sentido... O capitalismo precisa de crise, é assim que ele funciona a cada, né, determinado período de tempo. Vai lá, tem uma crise, aí vem o Estado intervir e aí tenta, né, fazer as coisas seguirem em frente, mas pode pegar, aproveitar isso para ver um outro lado, o que não está funcionando nesse sistema do crise e volta, depois crise e volta, e ele continua, parece que se tornando mais forte, sendo que a gente pode pensar, não, mas tem uma outra saída da crise, que é esse principalmente um outro viés muito mais interessante do que esse viés da justiça, exatamente, que é o que vem sendo colocado por essas grandes mídias. É, quando a gente fala assim, crise, você cria um cenário de crise, né? A mídia, nós estamos em crise, estamos em crise. Aí as pessoas começam a achar que está em crise e recuam. Elas, se a gente pensar na economia, elas deixam de comprar, elas não aplicam dinheiro, enfim, elas não fazem essa roda toda girar e aí você, de fato, cria uma crise.
E talvez elas entrem em crise também.
Por conta disso, começa a questionar a vida, enfim.
E aí você vê a questão da água, né? Especialmente em São Paulo. Quanto tempo se demorou para dizer que isso era uma crise hídrica, né? Quanto tempo demorou para falar, de fato, estamos passando por problemas?
ah, não, é uma redução, é um não, não tem racionamento, justamente porque quando você traz o fato à tona, as pessoas reagem a isso, né? Estão fazendo, nunca se comprou tanta caixa d'água quanto nesses últimos tempos, para guardar água, mas isso estoura, todo mundo já sabia que faz um ano que as pessoas não têm água em casa. Mas isso estoura quando isso vira notícia, chamando de crise.
Eu acho que um lance interessante que a gente colocou em relação à crise da educação, que isso leva as pessoas a falar, ah, então o Estado não dá conta, então vamos privatizar. E isso também leva à crise, olha quanta crise da Petrobras, que é, o Estado não dá conta, então vamos privatizar, o Estado não dá conta, vamos privatizar, e vai privatizando tudo, e parece que nessa privatização ainda foge o foco, que é justamente a privatização, um dos motivos de toda essa crise, que aí pega o estrutural, né? Então, acho que tem esses dois lados, tem o estrutural e também tem o momento.
A veiculação desse momento que a gente está vivendo de forma espetacularizada, no fim das contas, é uma estratégia de convencimento de que este modelo de gestão não dá certo. Então, tem que mudar por pressão e tem que privatizar, né? É um jogo desonesto. É mais uma vez torcer os fatos, conduzindo a opinião para atender ao interesse de um grupo minoritário que sequer dá as caras explicitamente para dizer o que a gente está desejando, quebrar com esse modelo que vem incomodando, para a gente estabelecer o que nos interessa e que vai manter os nossos privilégios de sempre.
Pois é, e nesse sentido, assim, a reforma política, que se fala, né? Será que de fato as pessoas entendem o que isso significa, o que implica, que mudanças políticas elas estão propondo, né? A gente ouve muito agora essa palavra corrupção, né? É uma crise de corrupção, mas se a gente pensar como que a gente pode falar da corrupção que está lá, sendo que eu furo a fila no banco, eu estaciono em fila dupla, quer dizer, são pequenas corrupções que vão acontecendo, mas que eu cito apenas essa que está lá, né, que está distante de mim. Se coloca um pouco também como se é preciso reformar o sistema para acabar com essa corrupção, mas de que maneira, né? Como que a gente altera uma coisa que talvez esteja alastrado na sociedade?
Né? Nesta sociedade, nesse tipo de sociedade que a gente conhece e foi criado nela, né? Isso é próprio de uma sociedade que tem nome, né? Que tem uma engrenagem muito característica de funcionamento, né? Não podemos dizer que outras sociedades funcionam do mesmo modo.
Sim. Acho que é uma crise existencial que se cria, porque como que a gente
reage a isso?
Reage a tanta coisa, né? Um sintoma de medo, assim.
E as pessoas sem suportes de espaço de conversa, né? Acho que o que mais assusta desse momento é que tem uma instalação do medo. E as pessoas não têm lugares para conversar, para ver que existe outra realidade, né? A relação trabalho-casa é muito... vai estabelecendo e criando marcas que acho que só reforçam isso. Se você vai no lugar e fala, nossa, mas poxa, tem um grupo tão legal, que faz tantas coisas diferentes. E aí é muito cruel, porque você sozinho numa história dessa, você entra numa crise que talvez nem fosse a sua crise de verdade, né?
Se
contamina por uma crise que às vezes nem mexe nas tuas crises.
E talvez sejam coisas, talvez, que nem alguém comentou, não lembro agora, que as notícias, que tá tudo ruim, mas será que isso é ruim pra mim? Será que isso significa uma coisa ruim pra mim? É a questão do que é imposto mesmo. E aí essas pessoas que não têm voz acabam, por toda essa informação que elas vão recebendo, ficando insatisfeitas, e o jeito de, sei lá, elas não têm o medo, e como elas lidam com isso? Elas acabam ficando com ele e pronto, na maioria das vezes.
Acho que esse medo também serve para guiar um certo tipo de comportamento também, né? A palavra medo me lembrou muito o movimento Mães de Maio, em relação a tudo que aconteceu em 2006, do PCC com a polícia, e como que o medo estava bem presente nessa situação. Imagina, como que você vai dar sua cara a tapa numa situação dessa, sendo que você não é ouvido? Então, o medo parece que toma conta, e eu sinto muito isso, assim, que é colocado o medo através dessa crise, justamente para meio que a gente se sentir imóvel e ou não dar a cara a tapa, ou não colocar uma opinião, ou não sei, achar outra solução, colocar outras coisas em debate. Aí eu lembrei do lance da representatividade. Eu não vi esse, o tema representatividade sendo colocado na TV, mas aí ela lembrou que estavam nas placas das pessoas que iam às ruas, que Feliciano não me representa, tal pessoa não me representa. Aí eu senti que eu vi isso nas ruas, mas eu não vi o tema representatividade sendo debatido, do porquê que não está dando certo, o que está por trás dessa representatividade, o que, que é, qual que é nosso papel em meio a isso tudo. Eu não vi isso, assim, eu vi a galera falando que tal pessoa não me representa, mas eu não vi, de fato, como a gente discutiu isso lá embaixo, sabe? Não sei, eu tenho essa impressão.
Então, acho que a gente hoje trouxe um pouquinho à tona esse tema, né, da crise, para discutir. Acho que, como a Mariana falou, a rádio convivência quer propiciar essa convivência para a gente discutir sobre os temas, né, possibilitar esse espaço. A gente vai encerrar hoje o nosso programa com uma música do Gabriel Prensador que chama Sem Crise.
O mundo em crise, eu tava muito busy, andei me afastando das raízes, agora eu tô voltando que nem um bumerangue, a música no sangue, lugar de caranguejo é no mangue.